Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 27 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde, Carla. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Vamos sim. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, muitas informações. E participe enviando a sua mensagem também para o 988291029. Olha, daqui a pouquinho vamos ter uma entrevista bem interessante, tá? Sobre cuidados com os animais no São João. É, a Gisele Dias, coordenadora de medicina veterinária da UNEX de Itabuna, vai conversar conosco daqui a pouquinho, tá? Aguarda aí, já já. 12 horas e 9 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Natura Ilhéus, aqui você sai perfumada ou perfumado com as melhores fragrâncias e ainda aproveita preços especiais e descontos imperdíveis. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus Ilhéus, economiza em tudo para o seu negócio, para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia, a gente inicia as manchetes dos jornais, tá? Pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Bahia reduz homicídios em 9,8%. Mas mantém segunda maior taxa do país. E aí, se você pesquisar, né, as últimas notícias que saíram, na verdade saíram ontem, falando das 6 das 10, tá? Presta atenção, 6 das 10 cidades mais violentas do Brasil ficam na Bahia. Hoje a gente tenta falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas vamos seguir aqui.
Jornal Dia, Teresina, Piauí avança em ranking de desenvolvimento, mas renda fica abaixo da média nacional.
Jornal do Comércio, Recife, Brasil tem mais de 55 mil homicídios ocultos em 11 anos.
Tribuna do Norte, Natal, STF acaba aposentadoria compulsória como punição.
Pois é, né, minha gente, até que enfim, né? Tá aí a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, na STF, decidiu ontem confirmar a decisão individual do ministro Fábio Dino, que acabou com a aposentadoria compulsória como pena a juízes condenados por faltas disciplinares graves, como venda de sentenças, corrupção, assédio sexual e moral, entre outras, tá? Então, o colegiado negou um recurso apresentado aí pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, e por 2 magistrados que foram aposentados compulsoriamente e perderam o benefício. Entenderam? Eles foram, quando é condenado por algum crime desse tipo que eu acabei de citar, né, faltas disciplinares graves, como venda de sentença, corrupção, entre outros, ia direto para a aposentadoria compulsória com seu gordo salário. Agora não. Tá perdendo mesmo. Vai para a aposentadoria e perde esse gordo salário aí, esses benefícios. Tá? Até que enfim, né? Alguma coisa que a gente fala, olha, até que enfim, STF. Vamos lá. Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe, é o segundo do Nordeste que menos emitiu decretos por seca.
Jornal Dia Rio, Mengão, pertinho de ter a vantagem na Libertadores.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. GDF, que é o governo do Distrito Federal, União e Supremo avançam em acordo para salvar o BRB, que é o Banco de Brasília.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul é o quinto estado com menor taxa de homicídios no país. 15,2 casos a cada 100 mil habitantes.
Folha de São Paulo, PF, que é a Polícia Federal, investiga Castro por aplicação de 3 bilhões de reais do Rio Previdência no Banco Master.
O Estado de São Paulo, decisão do STF, aposentadoria compulsória não será mais punição para juízes.
E Jornal Diário de São Paulo, Flávio Bolsonaro diz que pediu para Trump classificar PCC e Comando Vermelho como organização terrorista. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. A gente sempre começa com Ilhéus em destaque, com notícias de Ilhéus aqui, né? Destacando sempre notícias de Ilhéus. Então, vamos iniciar com uma boa notícia, na área da saúde. Porque a Prefeitura de Ilhéus planeja novos pontos de apoio para agilizar atendimento do SAMU. O município ampliou números de ambulâncias e prepara bases nas regiões sul, norte e oeste para reduzir o tempo de resposta nas ocorrências. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está fortalecendo a estrutura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, com a ampliação da frota de ambulâncias e o planejamento de novos pontos de apoio estratégicos em diferentes regiões da cidade. O objetivo é garantir mais agilidade e eficiência no atendimento à população. Atualmente, o município conta com uma quantidade de ambulâncias próprias 3 vezes maior do que o que foi encontrado em janeiro de 2025. De acordo com a secretária municipal de saúde, Sonilda Mello, a ampliação da estrutura do SAMU representa um importante avanço para a saúde pública. E ela disse, foi um reforço significativo na capacidade de atendimento à população e uma conquista importante para a rede de urgência e emergência de Ilhéus. Além do reforço na frota, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus também está planejando a descentralização do atendimento com a implantação de pontos de apoios regionais, permitindo que ambulâncias fiquem distribuídas em áreas estratégicas da cidade, reduzindo o tempo de deslocamento até as ocorrências, né, Carla?
Exatamente. Na região sul, o município já prevê a implantação de um ponto de apoio sul do SAMU, que está sendo construído junto à UBS Hernani Sá, atualmente em reforma. O local deverá contar com unidade de suporte avançado, que é a USA, e uma unidade básica. Também estão em estudo a implantação de um ponto de apoio norte, em tratativas com o Corpo de Bombeiros, e de um ponto de apoio oeste, para atender as áreas como Banco da Vitória, Salobrinho e localidades próximas. A proposta é descentralizar o serviço e tornar o atendimento ainda mais rápido, reforçando o compromisso da Prefeitura de Ilhéus em investir na saúde pública e na assistência à população.
Pois é, né? Então, descentralizar o serviço é muito importante, porque a base central do SAMU fica ali na Litorânea Norte, no Malhado, né? Então, a partir do momento que você instala uma base no Sul para atender o todo o Sul, então, obviamente que o atendimento vai ser mais rápido. E a gente sabe que também ali, naquela BA-001, sentido principalmente Olivença e vice-versa, né, para o centro, ocorrem acidentes, né, infelizmente. Então, a base do SAMU ali já no sul já agiliza esse atendimento, né, a possíveis vítimas de acidentes naquela área. Assim como no norte, né, ficando ali próximo ali o Corpo de Bombeiros também é importante para fazer atendimentos naquela área. E no oeste, onde está aí os bairros Banco da Vitória, Salobrinho e outras localidades, né? Que bom que logo logo essas bases possam estar instaladas aí em pleno funcionamento, com ambulâncias novas, né, que já chegaram na cidade. Bem, 12 horas e 18 minutos, mudando de assunto, vamos falar agora de trânsito, isso mesmo, porque vai ocorrer aí audiência pública que vai discutir ações para a segurança no trânsito em Ilhéus. E o encontro integra a programação do Maio Amarelo e reunirá representantes do poder público, instituições e sociedade civil. A Câmara Municipal de Ilhéus realizará na próxima sexta-feira, dia 29, às 8h30 da manhã, uma audiência pública para debater medidas voltadas à segurança no trânsito. A atividade faz parte da programação do Maio Amarelo, movimento internacional que promove a conscientização para a redução de acidentes e a prevenção de vidas. A audiência foi convocada a partir do requerimento número 276/2026, de autoria da vereadora Rúbia Carvalho. A Prefeitura de Ilhéus participará das discussões por meio de representantes da Autarquia de Transporte e Trânsito, que é a SUTRAN, contribuindo com o debate sobre mobilidade urbana, educação para o trânsito e prevenção de acidentes no município, né, Carla?
Isso, e durante o encontro serão discutidas propostas para ampliar a segurança viária, incentivar comportamentos responsáveis entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de fortalecer ações educativas e preventivas. A audiência também busca ampliar o diálogo entre órgãos públicos, instituições e a sociedade, promovendo a construção conjunta de iniciativas voltadas à redução dos acidentes e à melhoria da convivência no trânsito. O evento será realizado no plenário da Câmara Municipal de Ilhéus, que fica localizado na Rua Araújo Pinho, número 19, no centro. A população poderá acompanhar os debates presencialmente ou pela transmissão ao vivo no canal da TV Câmara de Ilhéus no YouTube.
Então pronto, né? Se quiser participar, é só ir até a Câmara Municipal de Ilhéus às 8h30 da manhã, na próxima sexta-feira, dia 29. Discutir trânsito é muito importante. Nós, esse mês, tivemos aqui entrevistas, né, sobre o Maio Amarelo, que esse mês aí, essa campanha, né, de conscientização aí, de prevenção a acidentes no trânsito. E a gente sempre fala aqui nesse programa sobre a importância da parte educativa, né, no trânsito, porque a gente sabe que, infelizmente, temos motoristas e alguns motociclistas que às vezes se perdem aí em relação à sinalização de trânsito, né? A gente vê isso diariamente. E aí não é nem um verdadeiro motociclista, acaba sendo um motoqueiro mesmo. Mas motorista aí de carro particular, né, de aplicativos, de táxi, viu? Todos vocês, a gente percebe aí que vocês vacilam um pouquinho no trânsito de Ilhéus. Então, é bom participar, né, de educação no trânsito aí, para que o trânsito seja bom para todos, não só para motoristas, motociclistas, mas também para pedestres. E os pedestres também têm que fazer a sua parte. Parar de forçar, de querer passar, atravessar antes da faixa e não na faixa. A gente vê muito isso aqui, inclusive daqui a gente vê, né? Tem uma faixa aqui na Avenida Itabuna, onde está localizada aqui a Gabriela FM, a gente vê muito isso. Então, todo cuidado no trânsito é importante e bem-vindo, tá? Bem, 12 horas e 21 minutos, vamos iniciar a nossa entrevista do dia, que é um oferecimento da Unexmed Itabuna. E hoje nós estamos recebendo aqui a Gisele Dias, coordenadora de Medicina Veterinária da Unex Itabuna. Nós vamos desejar uma boa tarde aqui à Gisele Dias. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia, Gisele.
Boa tarde, meninas. Boa tarde a todas e todos que nos escutam. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde.
Pois é, e o assunto aqui em pauta, gente, cuidados com os animais no São João e como a medicina veterinária atua na proteção e bem-estar animal. Olha que interessante, né? A gente sabe que todo cuidado aí com o animal é pouco, né? E a Gisele vai falar mais sobre esse assunto aqui, né? Sobre os cuidados com os animais. Então, com a chegada aí dos festejos juninos, aumenta a preocupação com os impactos das festas na saúde e no comportamento dos animais. Fogos de artifícios, som altos, alimentação inadequada e mudanças na rotina podem provocar estresse, acidentes e problemas de saúde em pets e outros animais. E aí já pergunto a Gisele, como os fogos afetam aí cães e gatos, Gisele?
Então, meninas, essa é uma temática bastante interessante, porque a gente vê uma crescente do contato bem próximo, né, entre as pessoas e os animais de companhia, que acabam sendo entendidos e integrados mesmo como membros da família. E por esse motivo eles acabam fazendo parte, inclusive, dos momentos festivos. E aí é importante que a gente se atente para o que pode derivar desses momentos festivos. E os fogos, em especial, eles já são tratados com bastante atenção nesse contexto. Por quê? Os animais, em especial os cães e os gatos, eles têm a audição muito desenvolvida, né? Mais desenvolvida do que nós humanos temos. Por esse motivo, eles são mais sensíveis aos diferentes tipos de ruídos que nós temos já cotidianamente. Uhum. E aí, quando a gente fala dos fogos, eles são estímulos ainda mais intensos, digamos assim. Sim. Então, eles podem, de fato, estimular esses animais de maneira muito mais significativa do que fazem conosco, né, que somos os seres humanos. Então, essa é a primeira coisa que chama a atenção da gente. E aí, nesse sentido, justamente por serem mais sensíveis auditivamente, uhum, isso pode desencadear estresse e pode fazer com que esses animais fiquem assustados, uhum, pouco interativos e culminar com uma série de outras características clínicas implicadas nesse processo.
Você consegue citar pra gente alguns sinais de estresse, por exemplo, em cães e gatos?
Perfeitamente. E aqui cabe, inclusive, a gente fazer uma categorização. Uhum. Normalmente, os cães, quando eles estão estressados, a gente consegue perceber isso talvez de maneira mais pronunciada. Por quê? A gente tem um processo de vocalização, então os animais ficam latindo muito, eles ficam muito agitados, às vezes correm de um lado para o outro, latem bastante. A gente consegue observar também aumento da frequência cardíaca, e aí já numa avaliação um pouco mais específica.
Sim.
Às vezes os animais ficam muito ofegantes, então eles têm aumento também.
Tipo com ansiedade?
Isso, com ansiedade.
Que é real
mesmo,
né? Essa coisa da ansiedade.
Exatamente,
animal.
Exatamente,
né?
Isso acontece perfeitamente, está implicado, sim, no processo de bem-estar animal. Então a gente vê que eles ficam ofegantes, que respiram muito rapidamente, além dessa vocalização, da agitação, uhum, que aí leva a outros desdobramentos. Já os gatos, eventualmente eles podem não ficar tão reativos quanto os cães, uhum, mas isso não quer dizer que eles também não fiquem estressados. Eventualmente, quando isso acontece, os gatos tendem a se isolar, então eles podem correr, ficar debaixo de algum cômodo, debaixo de uma cama, uhum, e não necessariamente vocalizar como a gente está acostumado com os cães. Entendi. Mas também pode haver aumento da frequência respiratória, da frequência cardíaca e descompensamento de modo geral.
Você prestou atenção, né, Carla? Você tem gato?
Tenho gato, inclusive, Gisele, é importante ressaltar que nos gatos, quando eles tem esse tipo de comportamento de estresse, eles começam a perder o pelo, acontece consequentemente essas coisas, não é isso?
Justamente. Pode haver queda de pelo, pode haver também redução do apetite, e isso nos gatos é muito importante, principalmente naqueles gatos que estão um pouquinho acima do peso. Porque isso, a longo prazo, quando eles ficam muito tempo sem se alimentar, pode justificar alterações, inclusive do fígado, porque eles têm um metabolismo, nossa, muito intenso, muito acelerado.
Sim.
E aí, quando eles estão acima do peso, ficam muito tempo sem se alimentar, isso pode fazer com que eles tenham alterações metabólicas que prejudiquem, inclusive, o fígado desse animal, a depender, é claro, do status, uhum, nutricional que a gente estiver falando.
E nesse período junino a gente sabe que tem muitas comidinhas atípicas, muito amendoim, muito milho, canjica, entre outros alimentos. Aí eu pergunto a Gisele, né? Esses alimentos típicos aí do período junino são perigosos para os pets?
Então, nesse momento é muito importante que a gente tenha ciência de que os pets, eles podem ser entendidos como membros da família, mas que nem tudo que nós, seres humanos, fazemos, os animais podem fazer também. A maioria desses alimentos típicos, eles não são necessariamente tóxicos para esses animais, mas quando consumidos e principalmente em excesso, eles podem prejudicar de maneira importante esses indivíduos, porque os animais, eles não têm o processo digestivo semelhante ao nosso.
Sim.
Então, não necessariamente eles têm condição de digerir os alimentos que a gente digere. Uhum. Então, se a gente considera, por exemplo, o amendoim, o milho, os, uhum, doces que a gente tem nesse período, tudo isso é muito rico em gordura, muito rico em açúcar, e o animal, ele não tem a capacidade de digerir isso adequadamente.
Entendi.
Então, Quando a gente considera principalmente um consumo exacerbado desses alimentos, isso pode resultar aí em alterações gástricas importantes, como vômito, diarreia, desconforto, redução do apetite e aí, por consequência, outros desdobramentos. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. É importante destacar também que, acidentalmente, o animal pode consumir algum tipo de bebida alcoólica e essa, sim, é intensamente prejudicial.
O bichinho,
né? Pode
o bichinho
provocar...
vai ficar tontinho.
Exatamente. Pode, inclusive, provocar alterações neurológicas.
Uhum.
É importante destacar também que, caso seja realizado algum tipo de churrasco, que pode acontecer também nesse período,
é
tomar bastante cuidado com os ossos, que podem provocar o engasgamento, sim, provocar lesões, né, da mucosa oral, uhum, de esôfago, do estômago, enfim, de diferentes localidades.
Uhum.
Então, a gente precisa sempre se manter atento àquilo que o animal está fazendo enquanto a gente está nesse momento festivo, né? Enquanto a gente está nessa
E quando você fala dessa dificuldade digestiva deles, então o ideal é você evitar, né? Não dar amendoim cozido, não dar milho, não dar canjica e etc e tal. Diferente, por exemplo, de um churrasco, se for uma carne, a depender se você já dá carne, né? A
isso.
Esse cão, por exemplo, pode.
Exatamente. Então, esses alimentos juninos, a gente não recomenda que sejam fornecidos de maneira alguma, porque,
sim,
não vai ter benefício para o animal e pode provocar prejuízo. No caso de um animal já receber algum tipo de alimentação natural, como incluindo a carne, ele pode continuar consumindo, desde que isso não tenha grande quantidade de temperos e condimentos, que esses, uhum, por sua vez, podem eventualmente apresentar toxicidade. Principalmente quando a gente fala de alho, cebola e temperos nesse sentido aí.
Com relação, entendi, ainda ao barulho,
uhum,
Gisele, né? Tá lá, inevitável. Os,
uhum,
vizinhos estão soltando fogos, as crianças. Com relação aos nossos bichinhos de estimação, tem alguma técnica que a gente possa fazer para aliviar esse desconforto neles?
Perfeitamente. Essa é uma coisa muito interessante, porque, como você disse, a gente não consegue evitar que o barulho aconteça. Então, o que a gente pode fazer é tentar reduzir a intensidade desse impacto, desse, uhum, som, quando ele chega ao animal. E, para isso, a gente pode trabalhar mantendo o animal em espaços mais fechados, buscando espaços que tenham, se possível, isolamento acústico, com cortinas também no ambiente, uhum, se for possível. Observar, claro, as peculiaridades daquele animal, porque, por exemplo, tem animal que fica mais confortável se você pega ele no colo, uhum, tem animal que não gosta que você faça isso.
Tem aquele animal que corre para debaixo da cama, né?
Exatamente. Então, nesse momento, é importante que o tutor saiba reconhecer essas peculiaridades, né? O que o animal prefere, o que funciona bem para aquele animal, e fazer essa ação no momento em que esses fogos são soltados. Então, é importante que isso seja feito. O ideal é que a gente tivesse uma maior quantidade de fogos somente luminosos, né? Que esses, sim, não trariam grandes prejuízos. Mas, tendo isso em vista, tentar manter o animal o mais protegido possível desse estímulo sonoro, que é bastante intenso.
E a gente sabe que no interior da Bahia é muito comum, né? Na rua, ali que você mora, tem as crianças soltando aqueles famosos traques, bombinhas, e isso incomoda o animal,
isso,
né, Gisele?
E esse ano vem São João e Copa, tudo junto, hein, Kátia?
Nossa, ainda tem isso, viu? Olha, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e, na volta, vamos continuar esse bate-papo aqui com a Gisele Dias, coordenadora de Medicina Veterinária da Unex Itabuna, e vamos continuar, sim, falando dos cuidados dos animais no São João. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12h39. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Natura Ilhéus e o Unex, você em evolução. E por falar em Unex, a Unex Med está oferecendo a entrevista de hoje aqui no programa, tá? A nossa entrevistada é a Gisele Dias, coordenadora de medicina veterinária da Unex Itabuna. E estamos falando, né, sobre cuidados dos animais no São João. E daqui a pouco também a gente quer conhecer um pouco mais sobre o curso de medicina veterinária na Unex, que tem, sim, novidades. Lá tem uma clínica. Já você vai conhecer um pouco mais, tá? Mas a gente vai continuar esse bate-papo com a Gisele. No primeiro bloco, falamos sobre os fogos de artifícios, né? Que podem afetar aí os cães e gatos, a ansiedade, o estresse dos animais. Ela explicou pra nós. Olha, pra você que não ouviu, ela explicou aqui, viu? Nada de dar alimentos típicos juninos para o seu pet. nada de amendoim, nem doce, né, Carla?
E nem um licorzinho, por
muito
favor.
Menos, Ave Maria. E aí eu pergunto agora a Gisele, vamos falar um pouquinho de prevenção de fugas e acidentes. Por exemplo, né, o animal se assusta aí com um barulho de fogos, como é que faz para prevenir aí a fuga, algum acidente aí com esse animal?
Essa é uma ótima provocação e a gente já até falou que nesse período nós não temos muito como evitar que o barulho aconteça. Mas a gente já espera, então, que ele apareça em algum momento. Então, é muito importante que os tutores de animais estejam atentos nesse período à possibilidade de haver agitação do animal e que isso pode também resultar na fuga. Então, durante esse período, é importante que os animais estejam dentro de casa, que as portas, portões estejam fechados e, se for necessário, se o animal já tiver um comportamento que indique que ele pode fugir, que esses ambientes sejam também telados, para que a gente evite essa fuga nesse momento de maior agitação. Para além disso, é importante também que a gente se ocupe da identificação desses animais, porque pode ser que, mesmo que as portas estejam fechadas, os portões, que haja tela, pode ser que eventualmente esse animal ainda assim escape.
Sim.
Então, se isso acontecer, é importante que a gente tenha condição de trazer esse animal de volta para sua casa.
Entendi.
Então, como que a gente faz essa identificação? É importante que esses animais usem coleira, que na coleira tenha o nomezinho do animal e, eventualmente, também o contato desse tutor, para que quem encontrar consiga, de fato, encontrar a pessoa que
devolver,
é responsável,
né?
Isso, fazer a devolução desse animal. Pode também ser feito o processo de microchipagem, que com microchip a gente consegue fazer, é como se fosse um RG, né, dos animais.
Você localiza ele.
Exatamente, você consegue localizar ele facilmente, caso a fuga aconteça, justamente para que a gente impeça ou reduza os índices de acidente associados a isso.
Entendi.
Por quê? Normalmente, o animal que ele é domiciliado, ele não está tão acostumado ao contato externo. Sem contar que nessa situação ele já estaria estressado. Então, muito facilmente, ele pode se colocar numa situação de perigo e acabar provocando prejuízos tanto à sua integridade física, caso haja um atropelamento, mas também um problema de cunho de saúde pública, inclusive quando a gente pensa que pode envolver um acidente de trânsito, né? Então, é importante que a gente esteja atento a isso para evitar ou para tentar diminuir a chance desse animal, de fato, escapar do domicílio.
Entendi.
No caso das festividades que forem feitas ao ar livre, que pode acontecer, né, principalmente no interior, aí é importante perceber que esse animal, se ele for participar também, que ele esteja em alguma medida de contenção, ali muito próximo do seu tutor, para evitar que ele escape e que isso provoque prejuízos à saúde do animal e também dos seres humanos que estiverem ali por perto.
Chegou uma pergunta aqui, né, um comentário, denúncia e pergunta ao mesmo tempo, de um ouvinte. Ele disse assim, infelizmente, onde eu moro, próximo a um posto de combustível, esse posto de combustível fica na zona sul de Ilhéus, próximo ali ao Hotel Opaba. Ele disse que tem muito barulho de moto ali, que tem encontro de moto uma vez na semana, e se incomoda não só os animais, mas também crianças, recém-nascido, né? Então, assim, ele falou, né, até que tem uma operação na cidade contra esse barulho, né? Itabuna tem uma patrulha lá do som, algo desse tipo, né? Aqui em Ilhéus não tem, mas, né,
polícia caso, ambiental.
Quase surge aqui, enfim, a gente fala sobre o assunto. Mas a gente já aproveita para informar o ouvinte que sempre ligue para a polícia ambiental, né? Quando você se sentir incomodado aí em relação a esses barulhos, tá? Ligue para a polícia ambiental que ela faz o trabalho dela. Mas você ter esse tipo de incômodo o ano todo, né? Uma vez na semana ali, imagino que seu animal deve ficar bem estressado, né, Gisele?
Certamente que, da mesma maneira que pode afetar os seres humanos, pode afetar também os animais por conta dessa sensibilidade. E mesmo que seja recorrente, isso não quer dizer que o animal vai se habituar a isso, né? Já que é um desconforto tão grande. Então, certamente impacta também a qualidade de vida e o bem-estar animal aí nesse contexto.
Gisele, vamos falar um pouquinho da importância do acompanhamento veterinário, né, periodicamente para os pets. Explica para nós isso, por gentileza.
Perfeito. E essa é uma pauta que a gente pode, inclusive, associar à ideia do estresse associado ao São João. Por quê? Quando a gente faz o acompanhamento periódico da saúde do nosso animal, isso permite que a gente conheça como que está essa saúde. Se o animal está bem, se algo precisa ser feito para evitar que uma doença se desenvolva, se aquele animal está com status, né, tranquilo. Quando eu não faço isso, pode ser que o meu animal tenha alguma condição prévia, alguma doença prévia que eu não conheço, mas que pode ser intensificada ou descompensada no momento de estresse. Então, a gente consegue aqui associar as duas condições. Então, por exemplo, é importante que eu saiba se o meu animal tem alguma condição de saúde cardíaca. Isso é importante. Se tem alguma alteração cardiológica, se tem alguma alteração respiratória, porque como a gente falou lá no começo, o que é que o estresse vai provocar? Pode aumentar a frequência cardíaca, pode aumentar a frequência respiratória, pode deixar esse animal mais agitado. Então, a gente não espera, por exemplo, que o estresse por si só provoque o óbito do animal de maneira muito, muito frequente. Uhum. Mas se ele já tiver uma condição prévia que eu desconheço, eu posso estar expondo o meu animal a um perigo ainda maior. Entendi. Então, fazer esse cuidado contínuo, esse acompanhamento contínuo, vai me fazer conhecer a saúde desse animal e saber o que, que eu preciso fazer para que ele esteja, de fato, compensado, para que tudo esteja funcionando adequadamente no organismo daquele animal.
Entendi. E é sempre importante, né, esse acompanhamento veterinário, periodicamente, ter aquele cuidado também de levar no pet, porque também deixar o cachorro sujinho não é legal, né?
Isso, exatamente. Fazer o acompanhamento integral do animal, com cuidados com a higiene desse animal, vacinação em dia, vermifugação em dia. Então, todos esses cuidados que são básicos, né, que a gente faz pra gente, é importante que a gente reconheça e aplique também aos animais.
Que bacana. Gisele, vamos conhecer, a gente quer conhecer um pouquinho da medicina veterinária, né, do, lá da Unex Itabuna. Fala um pouquinho aí da clínica, incluindo aí a saúde pública, né, com o bem-estar animal, porque vocês oferecem esse serviço na clínica veterinária lá de forma gratuita, né, para a população?
Então, a gente tem a clínica escola. Nós, no momento, não oferecemos o serviço gratuito porque o Conselho Regional de Medicina Veterinária não permite que esse atendimento ele seja gratuito. O que a gente consegue é fazer um preço popular. Então, a gente tem um custo, um preço menor para a população, para que a gente viabilize, né, o acesso a esse tipo de serviço que a gente presta. A nossa clínica ela fica ali na Avenida Cinquentenário, próximo ao Jardim do Ó, então ela é super bem localizada. E a gente tem diversos serviços sendo prestados lá. Nós temos atendimento clínico, atendimento cirúrgico, então desde castrações até cirurgias associadas a processos patológicos diversos são realizados lá também, inclusive com anestesia inalatória, visando a segurança e o bem-estar desses animais. Nós temos também exames de imagem, então a gente faz ultrassom, a gente faz radiografia também. Nós temos os exames laboratoriais para aqueles animais que necessitam. E é muito importante deixar claro que esse atendimento vai ser sempre feito por um profissional qualificado, um professor ou responsável técnico pela clínica, enfim, e acompanhado pelos nossos discentes, porque a gente preza muito que o nosso aluno ele esteja inserido, né, nesse processo de prática mesmo, para ele poder aprender fazendo aquilo que ele vai fazer, né, como sendo a profissão. E com relação ao bem-estar animal, eu destaco também que na nossa grade curricular a gente inclusive tem uma disciplina que é o Projeto Integrador de Bem-Estar Animal, justamente porque a gente reconhece a importância dessa área, que está, inclusive, em crescimento, e é onde a gente tem a oportunidade de estimular esse futuro profissional em relação à importância do bem-estar desses animais, inclusive pensando de maneira mais prática e aplicada, e muitas vezes desenvolvendo esses projetos de bem-estar no meio externo, então devolvendo para a comunidade, né, parte desse conhecimento que é produzido. Na nossa clínica a gente tem também parcerias com algumas ONGs, isso é possível, e aí nesse momento a gente consegue fazer um serviço.
E aí eu te pergunto já, só pode ser ONG de Itabuna ou de cidades da região?
Não necessariamente, os nossos serviços eles são abertos para a região, então já os Itabunas, as cidades circunvizinhas, né, que tiverem interesse, a gente pode desenvolver esse diálogo para entender de que maneira que a gente pode contribuir mutuamente, né, para as instituições e para nosso crescimento também, para que a gente tenha esse papel aí sendo desenvolvido adequadamente.
Bacana, interessante saber que tem essa clínica que oferece esse atendimento aí de forma bem popular, né, até porque, deixando bem claro, o conselho, né, de medicina veterinária proíbe que seja totalmente gratuito, e eu acho que eu até entendi quando você explicou aí, uma questão até de lógica, né, e organizacional mesmo, né, é importante isso, e a gente sabe que tem crescido muito, né, a população aí de animais, de pets, né, e é importante sim uma faculdade do, como a Unex oferecer esse tipo de serviço. Mas fala um pouquinho mais para a gente sobre o curso, né? Muita gente não sabe, né, que a Unex Itabuna tem curso, sim, de medicina veterinária, né?
Pronto, perfeito. Então, a gente tem esse curso que ele é composto por 10 semestres, então são 5 anos para que o aluno ele saia, né, com o diploma de médico veterinário. O nosso curso ele é bastante diverso no sentido de que a gente tem a exploração de diferentes áreas. Uhum. Nós temos aí áreas que contemplam os pequenos animais, os cães e os gatos. Nós temos as disciplinas e as grandes áreas que contemplam também a parte de grandes animais, os animais de produção, de maneira geral. Temos a parte de diagnóstico, tanto a parte de diagnóstico por imagem como laboratorial, né, incluindo a patologia, as áreas que derivam dela. Nós temos também a preocupação de pensar na parte do bem-estar animal e na preparação desse aluno para o desenvolvimento de projetos de cunho mais prático. Uhum. Inclusive, a gente tem também um projeto de medicina veterinária da conservação, e aí a gente parte um pouco para a parte de conservação, de ecologia e por aí vai. E o nosso, um dos nossos grandes diferenciais é que, de fato, a gente tem um corpo docente muito preparado. Nós temos todos os nossos docentes são especialistas, mestres ou doutores, e são Verdade. Muito competentes e estão sempre dispostos, né, a ensinar, compartilhar aquilo que sabem e a conviver diretamente com os alunos, né, na prática mesmo, compartilhando suas experiências, aprendendo junto com os alunos. Então, eu acho que é muito bacana, muito gratificante quando a gente consegue devolver esse profissional para o mercado de trabalho e que ele seja consciente de todas essas questões que a gente falou aqui e de outras também, principalmente pensando aí no bem-estar animal, que é algo que está também em ascensão, né?
Verdade. Qual outro detalhe assim, que você pode deixar aqui para a gente e chamar atenção aí no diferencial aí do curso de medicina veterinária da Unex?
Então, nós temos aí no momento a ascensão, né, o crescimento de algumas áreas. Por exemplo, a gente começa a observar que quando o animal, na atualidade, a gente tem muito recurso, inclusive diagnóstico, e nós, seres humanos, estamos aprendendo cada vez mais a lidar com esses animais. Isso faz com que nós tenhamos, então, um maior tempo de vida desses animais. Os animais, eles chegam a idades que antes eles não chegavam.
Olha.
E com isso, o que é que acontece? Se o animal vive mais, eventualmente a gente pode também começar a perceber algumas alterações que antes a gente não esperava. Por uhum. quê? Porque são alterações mais comuns em animais mais velhos, como cardiopatias, por exemplo, ou alterações da pele, ou eventualmente em animais mais velhos também podem aparecer algumas neoplasias, que a gente chama de câncer popularmente. E aí, justamente nesse contexto, essas áreas elas têm crescido. E o que, que a gente destaca? Que nós temos esse olhar atento, né, para a mudança do perfil da medicina veterinária, e a gente tenta trazer isso para o nosso aluno. Os nossos docentes estão inteiramente antenados, e nós temos inclusive docentes que atuam nessas áreas que estão em ascensão. Então, por exemplo, eu tenho uma docente que ela é especialista em dermatologia. Então, olha, ela atende especificamente essas alterações de pele, ela tem, né, grande capacidade para poder atuar nessa área, que uhum. é uma área que está em ascensão. Além disso, em alguns casos em que é necessário realizar quimioterapia, lá na clínica a gente consegue fazer sessões de quimioterapia, claro, no animal. Né? Claro que nem em todos os casos, né, a gente vai ter a condição de fazer, cada caso vai ser avaliado individualmente, mas em alguns casos em que isso é necessário, a gente consegue fazer lá, inclusive acompanhar esse processo quimioterápico do animal uhum. com muita qualidade, sempre com muita paciência, uma conversa direta com o tutor. E eu acho que isso é outro diferencial.
Que bacana.
No sentido de que o nosso estudante consegue acompanhar de perto isso. Então ele consegue ver como que a gente vai lidar em situações que às vezes não são tão confortáveis para o tutor, uhum. não é isso? Mas que a gente precisa fazer enquanto profissionais com muita cautela, com muito cuidado, né? Com muita delicadeza, mas também tentando garantir o sucesso e a qualidade de vida para aquele animal. Então isso é muito importante.
Muito mesmo, viu? Gostei de saber de todas essas informações, né? Dos cuidados aí com os pets no período junino e também desse diferencial todo dessa clínica veterinária, do curso, né, de medicina veterinária da Unex Itabuna. Parabéns mesmo aí, viu, Gisele? Você que está à frente lá do curso e toda a sua equipe, parabéns mesmo, viu?
Quer fazer uma pergunta?
Quero, sim. Com relação a esse atendimento, né, da clínica lá de vocês, que tem o preço popular. Ele é ofertado somente para quem mora em Itabuna ou cidades vizinhas também podem ir até lá?
Perfeitamente. Pessoas de cidades vizinhas também podem consultar, né, fazer as consultas. Isso. A gente tem o telefone, o WhatsApp, e aí você pode fazer o agendamento prévio, então não precisa necessariamente ir até a clínica para obter esse tipo de informação. Então, uhum, a gente consegue viabilizar esse contato. Agendar previamente, você já vai no dia certinho, então para quem é de fora já consegue se organizar, chegar no horário que melhor funcionar para sua agenda, então a gente consegue contemplar cidades vizinhas também.
Muito bacana.
Entra lá no Instagram, Unex Itabuna, que vai ter todas as informações lá, viu? Aí você consegue todos os contatos, Unex Itabuna. E eu quero agradecer a Gisele Dias, tá? Obrigada por sua disponibilidade e vir até aqui pra gente bater esse papo, tá? Muito obrigada, Gisele.
Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês, também com os ouvintes, e me mantenham aí à disposição para eventuais dúvidas que aparecerem, tá bem?
Obrigada.
Boa tarde, Gisele. Olha, 12 horas e 56 minutos. Você acabou de ouvir a entrevista da Gisele Dias, coordenadora do curso de medicina veterinária da Unex Itabuna. Essa entrevista foi um oferecimento da Unex Med. Olha, nós vamos direto para a última notícia. Aliás, antes de ir direto aqui para a última notícia, deixa eu comentar aqui um assunto, umas mensagens que eu recebi hoje, tá? De uns ouvintes aqui, ali do bairro da Conquista, ok? Peraí que eu vou dizer a rua aqui pra vocês, só conferir direitinho o nome da rua aqui, mas eu vou te falar, viu, Embasa? Tem que resolver isso logo. A reclamação vem ali da rua Horácio Faria de Souza, bairro da Conquista, em Ilhéus, tá? Próximo ali de um local que tem aulas de tênis. Gente, tem uns dois buracos lá que eu vou te contar, viu? A prefeitura já informou aos moradores da área que é um problema que está afundando lá, né? Esse buraco foi criando, está afundando, é um problema que a Embasa tem que resolver para, sim, em seguida, a prefeitura poder fazer novamente o calçamento, né? Então, Embasa, por favor, resolve o problema, porque hoje teve um carro que caiu em um desses buracos, ficou preso, e a dona do carro teve prejuízos. Ela vai ter que pagar para consertar. E eu disse a ela, se é de responsabilidade da Embasa, já verifica aí, né, com seus advogados, a possibilidade da Embasa resolver o seu prejuízo, tá? Porque, pelo amor de Deus, atenção, Embasa, vamos resolver esse problema aí na rua Horácio Faria de Souza, no bairro da Conquista, ali próximo ao HB Tênis Center, tá? Um absurdo isso aqui. Aí eu recebi as imagens, fotos, vídeos, eu vou te contar, viu? Não dá não, viu? Existe termo de ajustamento de conduta, hein? Entre a prefeitura e a Embasa. A Embasa faz a parte dela, aí a prefeitura vai lá e conclui o serviço. E esse probleminha tem em várias partes da cidade, ok, senhora Embasa? Vamos resolver o problema. Tem alguma mensagem, Carla, também aí?
Tem sim, o pessoal lá de Lagoa Encantada, viu, Kátia? Tá aqui na bronca, tem um caminhão lá que está atolado desde cedo, né? E aí a população pede aqui para que jogue um cascalho ali para poder ajudar a resolver essa situação. Isso está acontecendo lá na Rua do Meio, próximo ao colégio, lá em Lagoa Encantada.
Então tá aí feita a reclamação. Vamos resolver esse problema aí, hein, prefeitura? Outra coisa que os ouvintes pediram para eu comentar aqui. Kátia, você falou outro dia, inclusive eu trouxe até a matéria do blog Agravo, óbvio, a gente tem que dar a fonte aqui, blog Agravo que trouxe falando, né, que a empresa que está fazendo a ampliação na BA-001, a duplicação na BA-001 sentido Olivença, né, está em recuperação judicial, que a gente não entende como é que bota uma empresa que está em recuperação judicial, né, governo do estado, e que tinha meia dúzia de homens, duas caçambas, uma máquina, enfim. Aí eu atualizei os números, né, naquele dia. Olha, hoje tem 8 homens, 2 caçambas e 2 máquinas. Vou atualizar de novo hoje. Hoje eu contei, tinha 12 homens trabalhando, 3 caçambas e 4 máquinas. Aumentaram, rapaz. Será que o governo do estado ouviu a gente reclamando aqui, viu a matéria do blog Agravo, né? E ampliaram lá o número de pessoas trabalhando, o número de máquinas, e já adiantou um pouco mais, já passou, tá passando da frente da academia Smart Fit, né, a duplicação lá. Agora a gente espera que realmente essa obra, ela aconteça de verdade, ela seja concluída de verdade. Segundo o governo, são quantos meses, gente? Dá 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Vou resumir para vocês. Tá lá na placa lá, quantos meses? Dá 1 ano e 3 meses, né? Agora, será que é por isso? É porque o governador vem aqui amanhã, que diz ele que vem fazer de investimentos aqui em Ilhéus. Aleluia, ele lembrou que Ilhéus existe. Eu só não quero crer, né, governador? Que é porque é o ano eleitoral, que o senhor precisa aí da reeleição, né? O povo aqui de Ilhéus não é bobo não, viu? Só aviso isso. E quem avisa, amigo, é. Tá bom? Bem, 1 hora da tarde em ponto. Vamos direto para a última notícia, porque a gente vai ter que finalizar o programa. Grupo é investigado por práticas do golpe, do falso advogado e por furtos de cartões de crédito em festas na Bahia. Então, a Polícia Civil da Bahia faz uma operação desde a manhã de hoje com um grupo especializado em estelionato praticado pela internet. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos movimentaram mais de 4 milhões de reais em operações relacionadas às fraudes praticadas. 3 alvos foram presos em São Paulo e 1 no município de Jaguariúna, também interior de São Paulo. 32 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em 10 cidades dos estados de São Paulo, Rio Grande do Norte. Um 5º investigado foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no município de Cubatão, em São Paulo. Fala um pouquinho pra gente desse golpe de falso advogado, Carla.
Pois é, Cátia. Olha, de acordo com a Polícia Civil, entre os golpes investigados está o conhecido como falso advogado, onde suspeitos, eles conseguiam informações, né, reais de pessoas judiciais.
De processos.
De processos, né? Judiciais, perdão. E eles entravam em contato com as vítimas se passando por advogados ou representantes de escritórios de advocacia. As investigações apontaram que os investigados usavam linguagem técnica, fotografias, nomes verdadeiros e até documentos processuais legítimos para fazer as transferências bancárias sob a falsa alegação de liberação de valores judiciais, pagamento de custas processuais ou até bloqueio de alvarás.
Desbloqueio, né?
Isso, desbloqueios de alvarás. E tem também aí os furtos, né, de cartões em festas. A polícia informou que também foi possível identificar um núcleo de criminosos que praticava furtos de cartões de vítimas em grandes eventos em Recife, Curitiba e também aqui na Bahia, em Salvador.
Rapaz, o que tem é golpista, né? Por aí, misericórdia. Bem, essa é a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui esta edição, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Carla, e até amanhã.
Ótima tarde para você, Kátia, até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura e Léus. Aqui você sai perfumado com melhores fragrâncias e ainda aproveita preços especiais e descontos imperdíveis. Natura e Léus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Eunex, meu futuro é Eunex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.